Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a Tarquir. Eu sou o Luim.
E eu sou o Grécia.
E a gente está aqui para o nosso primeiro episódio de verdade do podcast Noob de Tarquir.
Nesse episódio, a gente vai apresentar um pouquinho desse formato que é conhecido como Commander competitivo e tentar tirar um pouco da visão negativa que alguns jogadores têm desse formato, porque tiveram experiência ruim com pontualmente um jogador ou outro que talvez era tóxico.
E para fazer isso, a gente trouxe aqui dois jogadores da nossa comunidade, nosso playgroup. A gente trouxe o Leonardo Folha, que foi quem introduziu esse formato no playgroup, e o Túlio Padula, que joga com a gente também desde o começo.
Bom, olá a todos, eu sou o Leonardo Folha, mais conhecido apenas como Folha. Assim como o Luiz disse, eu acabei sendo responsável por levar esse formato, que é o Commander Competitivo. Esse formato não, essa forma de jogar Commander para o nosso playgroup de São Carlos. Sou um assíduo jogador de combo, principalmente de Flash Hook. Acho que é uma experiência que todo mundo já teve comigo uma vez, pelo menos que sentou na minha mesa. E é isso.
Eu sou o Túlio, jogo Magic há 6 anos. Eu comecei no Commander há 1 ano aproximadamente e sou um amante do Monogreen.
Ele tem todos os monogreens possíveis de ser montados que jogam competitivo. Alguns
Sim.
talvez nem joguem tanto assim, mas está montado ali, ele joga com a gente e manda muito bem.
A pool existe, a pool existe. Bom, agora que a gente fez as introduções, a gente pode começar com o nosso primeiro tópico, que é o que é o Commander competitivo, o que é o CLH?
Bom, eu vou falar então, qualquer coisa se vocês quiserem me complementar, vocês podem e me interromper, não tem problema, a gente vai conversando.
Ah, de boas.
Bom, como já foi falado antes, o CEDH, que é esse Czinho na frente do nosso querido EDH, significa competitivo. Mas eu acho que essa frase, essa forma de chamar, que é competitivo, traz uma ideia um pouco errada. Porque parece que a gente gosta de ficar jogando torneio o dia inteiro, que a gente não senta para se divertir, não senta para brincar. É só ver quem joga melhor, quem come mais rápido, quem termina o jogo antes, quem ganha. E na verdade não é isso. O Commander Competitivo é uma forma de se jogar Commander, então não é um formato separado. A gente utiliza a mesma playlist do Commander, a gente utiliza as mesmas regras de construção de deck e de jogo em multiplayer. A única coisa é que a gente gosta de pegar os decks para deixá-los o mais otimizado e o mais forte possível. Talvez a ideia, o nome melhor seja Commander Otimizado e não Commander Competitivo. Algumas das principais diferenças dessa forma de jogar está no fato de que, assim, a gente não tem uma regra número zero, né? Porque muita gente que joga Commander mais casualmente ou que não joga com os decks otimizados, geralmente nos playgroups, às vezes tem alguns tipos de estratégia ou umas cartas que não são muito bem vistas. Ou mesmo que a galera não gosta muito de jogar com ou jogar contra. Vamos supor, combos rápidos ou decks de destruição de terrenos, decks de saques. Não são decks. Muitas vezes são decks muito bem vistos em mesas mais casuais. Já nas mesas de CDH, tudo que não estiver na banlist vale. Então a gente não tem
É
isso,
jogo
né?
limpo e pode jogar.
A gente vai tentar combar o mais rápido possível, ou travar o oponente o mais rápido possível para ele não combar antes da gente. Subir terreno vale, estaquear o jogo vale, combar no turno 1, no turno 2 vale. É tudo jogo limpo.
Tudo dedo no olho, tudo gritaria.
Exatamente. E a única coisa é que muitas vezes isso traz um pouco de mal olhado pro formato. Sim, o formato às vezes é um pouco mal visto. Exatamente porque eu não vou dizer que todos os decks do formato são combos, mas a maior parte deles tem um combo para fechar o jogo. Então, a maior parte dos decks vai um combo, muitos decks são realmente conseguem travar o jogo rápido. Então, tem algumas coisas que faz com que o formato não seja tão bem visto. E nesse episódio de hoje do podcast, a gente vai tentar depois explicar melhor um pouco isso. Eu acho que o Grécia queria acrescentar algumas coisas a respeito do formato também.
Eu vou só fazer um adendo que o Folha disse. Tem umas duas, dois, três pontos que eu gostaria de falar. que o primeiro é, muita gente tem essa visão negativa, como o Folha explicou, do competitivo, como se a gente estivesse ali sem ser para se divertir. As mesas que a gente senta é 100% por diversão, a gente não está ganhando nada para jogar. A gente gasta nosso tempo, gasta nosso dinheiro, tanto quanto as pessoas que jogam mais casualmente gastam seu tempo e gastam seu dinheiro nos seus decks. A gente tá rindo, se divertindo. A ideia do formato não, né? Como o Folha explicou. A ideia dessa variedade, desse jeito de jogar Commander, justamente é eliminar algo que muitos jogadores de Commander reclamam, que é a diferença de power level de decks. Um negócio que é muito chato, que eu acho que quase todo mundo já passou por isso, é Pub Stomp. O que é conhecido quando você tá com um deck, digamos assim, de 0 a 10, seu deck tá no nível 5, você e mais dois amigos estão com um deck nível 5 e chega um jogador que você não conhece com um deck nível 10. Ele vai ganhar de vocês, vai esfregar a cara de vocês no chão e ninguém vai se divertir, porque claramente está desbalanceado. E é muito difícil balancear isso para quem joga um pouco mais casualmente, porque tem aquela regra zero, tem um contrato social, você tem que conversar com os jogadores. É um pouquinho mais complicado porque você não consegue definir o que é um deck. É muito mais difícil você dizer, ah, meu deck é um 5, meu deck é um 6, meu deck é um 7. O competitivo veio justamente para isso, para nivelar, para tirar esse estigma. Eu perdi porque o deck do cara tava mais forte que o meu. A ideia do competitivo é essa, é você tirar qualquer barreira. Todo mundo vai ter acesso a todas as cartas, todo mundo tem acesso a todas as estratégias, todo mundo tem acesso a tudo, e cada um que faça o pior. O que você conseguir fazer de melhor com a sua capacidade, seu conhecimento de cartas, conhecimento de jogo, tudo é válido. Então, isso é um ponto muito importante para mim, que é levantar essa barreira. Tanto que muitos playgroups de Commander competitivo não são contra proxy, um negócio que geralmente às vezes até mal visto no casual, mas como a gente só quer nivelar tudo ao máximo, a gente só quer ver o melhor que todo mundo pode fazer. Então, proxy muitas vezes é liberado. Sempre bom perguntar pro seu playgroup.
E mesmo que proxy não tiver liberado, algumas restrições, por exemplo, você tinha comentado sobre aquele formato que vocês... Aquela variação do formato lá de João Pessoa, que vocês tentaram fazer os decks com cotação máxima de até R$150 e tentar ficar o mais forte possível nessa limitação.
Pronto, isso foi algo
que legal... eu contei. Então, o legal disso é que, tipo, o CDH não é um formato, é justamente uma
variação.
Eu não quero usar a palavra mindset, porque eu não sou coach, e odeio isso, mas é uma mentalidade diferente na hora de jogar, então até pode ser a mentalidade de a gente vai montar um deck R$150, mas a gente vai tentar deixar ele mais otimizado possível, vai deixar ele bonitinho, ter interação, procurar as cartas que sejam mais baratas, mas que façam um efeito legal. Sim. E isso traz, tipo, mesmo que o pessoal olhe e fala, nossa, mas não tem variação nesse formato, todo mundo usa o mesmo combo, ai, 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 consultation, mas tem uma variação muito grande, tem muitas estratégias diferentes. Por exemplo, o Túlio, que joga aqui, ele é o rei do monogreen. Daí o pessoal pode olhar de fora e falar, caralho, só joga de monogreen. Caralho não, porque o YouTube vai me desmonetizar. Caramba, ele só joga de monogreen.
Carambolas?
Carambolas, monoverde. Mas... cada um dos decks deles tem uma estratégia diferente. E eu acho que isso daí é o que você pode falar, Túlio.
É, tipo, eu possuo três decks em Uisan, Marine e Selvala. A Selvala, em especial, é um deck mais de bichão. A Marine são mais criaturinhas, elfinhos. E o Uisan é um tutor, é bem diferente dos outros monogreens. E é importante pontuar também que no podcast a gente vai tentar trazer opções budget, se você não gosta de proxiar os decks, para vocês terem aí a oportunidade de jogar esse tão querido CDH.
Porque não é porque eu não tô com grana agora que eu não posso querer me divertir com esse formato. Tipo, pô, eu não tenho grana pro Monacrypt. Tudo bem, dá uma olhada nessa lista aqui, não vai nenhum Gaia's Cradle, não vai nenhum Manacrypt, mas ela consegue chegar pau a pau com os decks. Eu lembro da gente, numa época, a gente apanhou de um deck de 150 conto do Grécia jogando com os decks otimizados.
Isso é um conceito que é muito bom explicar para os outros, que não é porque o deck da outra pessoa é mais caro, que ele é automaticamente melhor que o seu. E lembrar que muita gente não tem dinheiro para dar 700 conto numa Manacrypt, 500 conto que seja. Tem muitas cartas, Mana Crypt, Gaia's Cradle, Social, que são luxo, não só pra mim, pra você, como pra quase todo mundo. E é um luxo que não vai mudar tanto seu deck, algumas coisas. Tem alguns que fazem certa diferença? Fazem. Mas aí entra aquela coisa, né? São 100 cartas únicas. A chance de você comprar elas é relativamente baixa, mesmo nesse formato que a gente compra mais cartas, a gente tutora mais coisa.
Bom, acho que eu gostaria de aproveitar esse momento também. E uma coisa que, como a gente estava falando dessa mentalidade, desse jeito de jogar, e uma coisa que é um pouco mais vista, era os combos. Então, uma coisa que acontece nesse formato é que muitas vezes as linhas de win, as linhas de vitória dos decks acabam sendo combos. Mas não é só porque o deck tem um combo, que necessariamente é um deck de combo. Eu acho que, para explicar exatamente isso que eu falei, o Túlio pode comentar um pouquinho sobre como isso funciona. Eu acho que esse é um exemplo ótimo de um deck que tem um combo, mas eu não posso chamar ele de um deck combo.
Basicamente, o Issan funciona tutorando as criaturas. Paga 3 mana, vira o Issan, bota o marcador de lore e procura uma carta igual ao número de marcadores de lore. Então, basicamente, você vai tentar tutorar as duas, três cartas para tentar fazer com que você gere mana e untap pro seu Issan. E assim você consegue gerar valor infinito, assim dizendo infinito entre aspas, né? Porque no Magic nada é infinito. Mas para tentar ganhar conta de combate, para tentar destruir todas as permanentes do adversário. Então, e assim, todo mundo acha que no CDH só tem combo rápido. Não, o Issan é lento, só que ele é consistente. Você tem que tentar sempre buscar uma board favorável para você tentar combar. Você não pode sair combando igual bobo, sei lá, na 1 você tenta rushar as coisas para simplesmente não dar certo. Você tem que ter um jogo planejado, você tem que ter as emoções certas no momento certo, e é por isso que o Issan é tão bom.
E o Issan, assim como muitos outros decks do CDH, tem um combo para terminar o jogo. Se não me engano, acho que o Túlio pode confirmar, no Issan a ideia é tentar fazer Crater Hoof infinitas vezes para bater, quer dizer, um número arbitrariamente grande de vezes para bater o suficiente para matar todo mundo, não é? Pelo menos atualmente.
Exatamente, né? Exatamente. Com o Temur Sabertooth, 4 manas, paga 2, volta uma criatura pra mão, dá indestrutível pra ele. Com um tap de mana que gera 5 manas aproximadamente. E com outros untaps de criatura. Assim você volta pra mão as criaturas e joga elas, fazendo Crater Hoofs infinitos.
Então, a ideia é você usar um combo pra poder finalizar o jogo de uma forma mais otimizada. Porque, vamos supor que você tentasse ganhar batendo, você teria que dar 120 pontos de dano na mesa para conseguir ganhar, que seria os 40 de cada oponente seu. Agora, no entanto, por isso que, e convenhamos que no formato que muitas vezes pode ser um pouco difícil, se todo mundo tiver bloqueadores, ou se tiver forma de ganhar a vida, e pode demorar um pouco mais. Por isso, muitos dos decks usam combos para finalizar o jogo, porque, como a gente disse, a ideia dessa forma de jogar é tentar otimizar o máximo possível. E os combos são a forma mais otimizada de você fechar um jogo.
Vou só fazer um parênteses aqui nisso que o Folha está falando. Até o próprio criador do Commander, o Sheldon, se eu não me engano, o nome dele, ele já comentou. Ele não gosta muito dessa questão do Commander competitivo. Mas ele prefere um jogo mais casual, um Magic mais com criaturas grandes, com plays mais brilhantes, digamos assim. Mas o Sheldon comentou no Twitter que ele não tem raiva de quem joga competitivo, que ele não tem ódio de quem joga competitivo. E ele entende quem gosta de usar os combos por ser o passo natural. Quando você quer deixar o seu deck mais forte, geralmente você vai transicionar para um combo, justamente por causa disso que o Folha falou. É a forma mais otimizada de ganhar. Assim, mesmo você pode não ser muito fã, mas essa infelizmente é uma verdade. Assim. Quando você está nesse ponto que você só quer levar o seu deck ao máximo, aquele plano genérico de bater com criaturinha pode não ser a melhor escolha. Quando você tem duas ou três cartas que juntas terminam o jogo, e é mais fácil juntar elas três do que passar 5, 10 turnos batendo na galera. Mas dito como Folha disse também, não é todo deck que é um deck de combo. Quase todos têm um combo para fechar, mas isso também não é verdade, é só quase todos. Não, não existe 100% no Commander competitivo, tanto quanto não existe 100% em outros formatos. A diversidade é enorme.
É, eu acho que aproveitando esse momento, uma coisa que eu acho que é válida ressaltar é que acho que pode dividir os decks do Commander competitivos em, acho que três tipos. São os decks proativos, que a ideia... Aí sim, são decks que eu chamaria decks de combo, que tentam fechar o jogo o mais rápido possível, antes que os oponentes consigam estabelecer uma mesa, ou consigam fazer o combo deles, ou consigam parar esses decks. Existe no outro ponto do espectro os decks
reativos,
para tentar parar o seu oponente. Então esses são os decks que muita gente conhece como os decks de stacks, que, assim como já foi falado, muitos deles têm um combo para finalizar o jogo, só que é um combo mais lento. Então, ao invés de tentar apostar corrida com um deck mais rápido, você vai utilizar algumas cartas que vai atrapalhar a vida desses outros decks mais rápidos para diminuir a velocidade da mesa e todo mundo jogar mais devagar, onde pode ganhar mais valor depois conseguir finalizar o jogo com um combo. Existem os decks adaptativos, que estão em algum termo dessas pontas do espectro. São decks que, dependendo da mesa, podem ir para uma abordagem de deck de combo rápido, então tentar combo mais rápido possível antes dos seus oponentes ganharem, ou podem ir para uma linha um pouco mais interativa e tentar atrasar os oponentes primeiro para depois combater.
Bom, e tipo, daí a gente, eu acho que uma coisa legal é a gente passar uns exemplos agora de cada um desses tipos de deck. Então, as três categorias que você falou, a gente vai ter os proativos, os reativos e os adaptativos. E eu vou aproveitar isso para puxar a questão de tier list. Okay. Porque existe uma tier list, que é compilada por toda a comunidade, dos decks que são percebidos como os mais otimizados, os mais fortes, os bambans do pedaço. A gente vai ter, por exemplo, a combinação de traços e stamina. Esses dois, pela genericidade deles, porque eles são muito... Eles não têm nada de ultra definido no jeito de jogar. Eles são extremamente versáteis. Eles têm acesso a quatro cores do formato juntas, só não tendo acesso ao vermelho. E eles permitem que você use diferentes estratégias dentro deles. Por isso que eles são percebidos como, entre aspas, os melhores tier 0. Porque eles são muito versáteis, dá pra fazer muitas coisas com eles, além do traço ser uma win com por si só. Porque girando mana infinita, você consegue comprar o seu deck inteiro com ele. E ter todas as opções que você quiser na mão. Ou ganhar usando algum efeito de... Se você não tiver mais cartas no seu deck, você ganha no próximo draw. Isso faz com que eles sejam percebidos como, ai, é muito forte. E aí depois você tem outros tiers, com decks vistos como tier 1, tier 2, tier 3. Só que não necessariamente por um comandante ser de um tier mais baixo que o outro, significa que ele vai ter menos chances de vitória nessa partida. Porque o que importa depois é o jeito que você monta o seu deck, o jeito que você otimizou ele e o jeito que você vai jogar o próprio jogo. Exemplos de decks proativos populares. Eu acho que a gente pode citar, então...
O Hulk na sala.
O Hulk. Os decks de Flash e Hulk, sim. Como o Folha pode explicar um pouco melhor sobre eles.
Bom, eu acho que... Muitas vezes, essa é a primeira experiência que o pessoal tem com o Commander competitivo. Não no sentido de decidir jogar competitivo. Algumas vezes, você pode estar jogando no seu playgroup e chega alguém pra jogar... O deck do cara mata, comba todo mundo antes no início do jogo. Esse é um deck que pode fazer isso, e esse é um deck que muitas vezes traz uma visão ruim pro formato, porque algumas pessoas têm essa experiência de serem estompados pelo deck, mas não pra um cara que tá jogando Commander competitivo, e sim pra um cara que tava fazendo pub stomp. Porque ele trouxe um deck que ele sabe que é muito mais forte pra mesa. Bom, esse deck, os decks de Flash Hulk podem ser construídos com vários comandantes. Atualmente, a versão mais forte é com traços e Stamina, como o Luiz falou. E a ideia, eu não vou explicar o deck inteiro, mas em linhas gerais, a ideia do deck é você fechar o jogo o quanto antes com um combo de duas cartas. Que é uma mágica instantânea chamada Flash, que permite com que você coloque uma criatura da sua mão em jogo, e depois ou você paga o custo de mana da criatura reduzido em 2, ou ela morre. Então, a criatura entra em jogo, você tem que pagar o custo, não, senão ela morre. Junto com a carta, eu tenho um Hook, que é uma criatura que custa 7 manas, mas você nunca vai conjurar ele, então o custo de mana é um pouco irrelevante. Que quando morre, você pode procurar no seu deck por um número qualquer de criaturas que juntas somem 6 de mana. Então o que acontece é, o jogador de Flash Hook usa a Mágica Santana Flash, coloca essa criatura, o Protean Hook, na mesa, escolhe não pagar o custo de mana, a criatura morre, e daí, com esses 6 de custo de mana, ele pega um combo que finaliza o jogo. Atualmente, ele pega duas, ele pode tem duas linhas de combo principais. Uma utiliza um combo do Legacy chamado Cephala de Breakfast, que são duas criaturas, uma criatura que custa 1 de mana, que tem uma habilidade que você pode pagar 0 manas para redirecionar um ponto de dano dele para a criatura alvo, que, explicando melhor essa habilidade, seria o próximo 1 ponto de dano que seria causado nele é causado na criatura alvo ao invés disso, ou seja, você não precisa ter dano para utilizar essa habilidade. Uma outra criatura da pilha é o Ilusionista Cefálida, custa 2 manas. Sempre que ele é alvo de uma mágica ou de uma habilidade, você tem que colocar as 3 cartas do topo do seu deck no seu cemitério, ou seja, você tem que milar 3. E além disso, a outra carta que você pega da pilha é o Oráculo de Taça, que tem custo de mana 2, ou seja, até aí nós temos 5 dos 6 de mana. Esse 1 ponto de mana, esse 1 de mana que fica sobrando é um slot flexível, vamos dizer assim, pode trazer alguma coisa para proteção ou não, não é necessário pegar essa outra criatura. E o Oráculo de Taça, quando entra em jogo, você vai olhar X cartas do topo do seu deck, sendo X igual ao número de símbolos de mana azul entre as permanentes que você controla. Então, no caso, no momento seriam 3, que são 2 do Oráculo de Taça, mais 1 do Ilusionista Cefálida. E depois de olhar essas X cartas, você pode colocar até uma delas no topo do seu deck, o resto você manda pro fundo, e depois disso, se X for maior ou igual ao número de cartas que você tem no seu deck, você ganha o jogo. Ou seja, o que acontece é, essas criaturas vão entrar, vai desencadear a habilidade do Oráculo de Taça, com a habilidade na pilha, você dá alvo do Ilusionista Cefálida, perdão, do Nômade, você dá alvo do Ilusionista Cefálida com o Nômade Zincore, até o seu deck inteiro for parar no cemitério, você ganha o jogo com a habilidade do Oráculo de Taça, porque você tem 0 cartas no deck. Esse é o combo principal, essa é a linha principal que eles puxam atualmente. Uma outra linha que pode ser puxada é substituir essas duas criaturas pela Spellseeker, que é uma criatura que quando entra em jogo custa 3 de mana, e quando entra em jogo você pode colocar no seu deck para uma instantânea ou feitiço de custo 2 ou menos e colocar na sua mão. Você usa ela para pegar um Demonic Consultation ou Tainted Pact, que são cartas que você pode conjurar e vai exilar o seu deck inteiro. Então você exila o deck, depois deixa o trigger resolver da Oráculo de Taça e você ganha o jogo. E são decks extremamente rápidos, porque você precisa apenas de 2 cartas e 2 de mana para ganhar um jogo em qualquer momento. Então, qualquer momento que você tenha 2 manas abertas, você está mostrando uma vitória. As outras pessoas da mesa têm que tomar cuidado com isso. E, se eu não me engano, é um deck que depois muita gente fez os Goldfishes, que seria jogar com o deck sozinho para testar. E eles viram que o deck mata consistentemente no turno 3 ou antes. Então, deck extremamente rápido.
Outros exemplos, a gente vai ter o Godo, que é um deck mais agro, que foca em castar o comandante e ganhar com combates infinitos. A gente também tem o deck da Andie, que foca em loucura, na mecânica de loucura, então comprando cartas do deck até achar uma resposta, um jeito de gerar mana infinita, achar um combo. E também outro muito popular é o Gitrog, que tem o combo mais complicado do formato inteiro e que a gente não vai perder 20 minutos pra tentar explicar e ficar confuso. Fora isso, a gente também tem decks que vão ser os... A gente tem os proativos, a gente tem os reativos, que vão ser, como exemplo principais, os decks de controle, de stacks. A gente vai ter, por exemplo, Baral.
Agostinho.
Agostinho, isso.
Derevia, um deck muito reativo também.
Sim.
Nibarum,
são decks que não vão tentar ganhar de cara. Eles vão ficar lá, estão na boa, estão na deles.
Vão tentar não deixar os outros ganharem primeiro.
Não deixar os outros ganharem, até todo mundo acabar com os seus recursos e eles conseguirem... Bom, agora é minha vez. Vou pra
basicamente, frente. Só para dar uma simplificada geral, os decks reativos, eles querem modificar um conceito muito importante do jogo, que é a velocidade. Enquanto os proativos colocam a velocidade do seu deck lá em cima ao extremo para tentar ganhar antes das pessoas conseguirem interagir, os reativos, sabendo que não tem essa velocidade, querem nivelar a mesa. Eles sabem que se for mais para o final do jogo, eles têm vantagem, eles ganham. Se você tentar competir no digamos assim, no late game com um deck reativo, você perde, porque o deck dele está montado para ganhar naquela etapa de jogo. Então eles fazem com que os outros decks da mesa percam a velocidade que está importante para eles. Seja com stacks, seja com counter spell, com anula, seja destruindo land, da forma que for. A ideia deles é não ser rápidos, mas também não deixar que os outros decks consigam ser rápidos.
E por último, a gente vai ter os adaptativos, que são decks que, dependendo da situação, eles podem jogar sendo mais proativos, tentando ganhar de cara. Ah, eu consigo uma mão rápida, eu vou tentar, vou ganhar. Ou eu vou jogar pra trás, segurar, controle. Não vou deixar você fazer isso, vou reduzir o passo do jogo. A gente tem, nesse caso, por exemplo, o meu próprio deck, que é a Nagila, que é um deck focado em bater, gerar bastante valor no combate, que pode ficar pra trás, botar uns bichos que reduzam interações, então coisa que impede o artefato de funcionar, fica quieto, dá uns draws, ou pode simplesmente tentar combar, gerar guerreiros infinitos batendo e ficar nisso. Outras opções, outros exemplos de adaptativos, a gente tem, por exemplo, o deck do Momirvig, que é um que a gente chama de um toolbox. O Izan é o toolbox, que é o deck principal do Túlio. É. Então ele vai poder explicar um pouquinho melhor. Daqui um tempinho a gente vai sentar e tentar dar uma listada em alguns decks interessantes pra quem tá querendo começar e tudo mais. O Izan é um deles. A gente tem então o Izan, a gente tem o Urza. O Urza também é bem adaptativo. Ele pode, como ele é um deck azul, ele consegue, tem uma boa base de counter spells, tem uma boa base de controle, mas consegue ir pra frente.
Um outro deck adaptativo muito comum, pelo menos muito comum no nosso meta, é a Kess também.
Kess também. Outro deck que é bem um toolbox de spells. Você joga tudo que você quiser no grave e abusa da habilidade dela pra sempre ter a resposta certa na situação certa, ou tentar forçar um combo rápido também, que é possível na mesma lista.
É. Bom, eu queria só ressaltar um ponto. A ideia do deck adaptativo é, quando ele senta na mesa, para ele decidir, pelo menos inicialmente, a postura que ele vai tomar, ele tem que olhar para a mão dele e para os oponentes que ele está jogando. Caso, super que um deck adaptativo tipo isso, numa mesa com três outros decks de Flash Monkey, isso não conseguiu estar a corrida com esses outros decks. Ou seja, ele vai ter que jogar de uma forma mais reativa. Então, tentar procurar, o Túlio vai falar um pouco mais, mas o deck precisa ter umas peças que travam outros decks de jogar. Então, ele vai tentar trazer essas peças o quanto antes para diminuir a velocidade dos outros decks e depois tentar combar. Enquanto que, se um deck adaptativo estiver jogando contra três outros decks que tentam levar o jogo mais pro final, ele vai ter que tentar fechar o jogo antes. Porque ele não tem ferramentas suficientes para disputar um final de jogo com esses decks montados exatamente para isso. Então, depende bastante da mão que você abrir e também do pod que você está jogando e a sua posição no pod.
Agora, então, que a gente tem essa base de tipos de playstyle explicados, a gente pode tentar também falar agora de, pô, acabei de começar, tô tentando migrar um pouco do formato mais casual e tentar jogar isso. Por onde começar? Qual é um jeito bom de começar? Porque como a gente falou antes, ah, eu não quero porque meu playgroup não deixa proxy e eu não tenho grana pra montar um deck 5 cores, todas as fatlands, todas as shocklands, todas as duais, mais os artefatos caros. O que eu posso fazer? Então a gente vai tentar trazer uns decks aqui, dar uma comentada, e no próximo episódio a gente vai dar uma aprofundada maior neles. Sobre, pô, que decks que são interessantes pra isso, qual playstyle é legal, que decks podem ser montados com um budget menor, e como entrar com uma mentalidade um pouquinho diferente no formato, pra realmente ver que, pô, ah, é assim que funciona, mas é divertido de jogar. Eu vou deixar a palavra com o Grécia, que ele entende bem dessas coisas.
Então, uma das grandes barreiras que as pessoas acreditam que existe pro competitivo é a financeira mesmo, é dinheiro. E gastar dinheiro com cartinha machuca o bolso. Todo mundo sabe esse sentimento. Mas não é, como eu já disse antes, não é sempre verdade que se o deck da outra pessoa é mais caro, o deck dele é melhor do que o seu. Tanto que deram um exemplo que eu tentei montar na minha cidade, uma ligazinha, onde todo mundo montava decks de até R$150. E quando eu terminei minha lista, eu gostei muito dela e continuei jogando com ela, mesmo contra outros decks, com uma faixa financeira, uma faixa monetária bem maior. E mesmo contra esses decks, como minha lista estava muito bem montadinha, estava bem fechadinha, interagia muito bem internamente cartas entre si, eu ainda conseguia ganhar bastante, muito mais que deveria para um deck de R$150, digamos assim.
É mais lento do que poderia ter sido, porque o fator definitivo do que você pode fazer gastando mais dinheiro é comprar coisas que deixem o deck mais rápido.
É, isso é... Isso
mas
é
era mais lento, mas não é por isso que era mais fraco.
Exato, pronto. Uma coisa que eu sempre digo pra gente que tá querendo começar no formato, pras pessoas que eu monto deck pros outros, monto bastante deck pros outros, é isso, assim, saiba suas limitações. Você não tem dinheiro pra uma mana crypt, uma mana vault, essas pedras de mana, que são os maiores aceleradores do formato, digamos assim. Se você não tem dinheiro para ter velocidade, você não tem como jogar com uma lista de fast combo, você não tem como jogar com as melhores listas de storm, porque nessas listas o fator financeiro pesa, você vai precisar dessa velocidade. Mas você pode montar um deck mais adaptativo, você pode montar um deck mais reativo, porque são listas que a velocidade não pesa tanto. É óbvio que você vai sentir falta dessas cartas, porque quando elas vêm, elas ainda assim te aceleram bastante. Mas o formato são 100 cartas, mesmo assim, não é sempre que elas vão vir. Então, sentir falta delas não é necessitar delas. Você consegue jogar tranquilamente sem as coisas mais caras que você tem, poderia ter acesso. E isso acho que é a maior coisa que a gente quer falar nesse episódio, mostrar que não, essa barreira, ela existe, sim, mas ela é muito mais ilusória do que as pessoas pensam, ela é muito mais flexível do que as pessoas pensam. Você consegue entrar no competitivo, você tem decks de R$200, R$300 que jogam muito bem no competitivo. Tanto uma lista do próprio Izan, que o Túlio joga, um amigo meu estava querendo entrar, montou uma lista do Izan. Eu acho que era R$250, isso foi finalzinho do ano passado. Ele tava ganhando da gente tranquilamente. Sim, no começo, o povo subestimava ele porque o deck dele era mais barato. Então ficava com aquela mentalidade, ah, meu deck é mais caro, meu deck é melhor. E aí tomava um pau do deck barato dele. Aí a galera começou a respeitar o deck dele. E continuou tomando um pau do deck dele, porque o deck estava muito bem montado. E é um deck que não necessariamente precisa dessa velocidade toda. Você consegue adaptar a sua fraqueza, minimizar a sua fraqueza, para que ela não seja tão aparente. Ninguém olhava pro deck dele e falava, ah, não tem mana crypt, então o deck não vai funcionar. A gente não falava isso porque a gente tava perdendo pro deck dele. Porque a gente tava tendo que respeitar, tava tendo que matar as coisas dele, porque se a gente não matasse, ele conseguia ganhar o jogo.
E é isso, tipo... Você... Não pode falar?
Aproveitando, eu acho que, como o Grécia falou, um ponto principal disso de você querer jogar com o deck competitivo no, na budget, é você um deck que interage. Tem um deck que responde, porque assim como o Grécia falou, a questão de velocidade não vai pesar tanto, e você não vai ter problemas jogando. É... Então tenha isso em mente, se você estiver tentando montar um deck para jogar competitivo. Monte um deck que saiba responder as coisas. Aí você tem que conhecer um pouquinho, tenta conhecer um pouquinho de sua meta para ver o que o pessoal vai tentar jogar. Você coloca cartas que são boas contra o deck os decks do pessoal. Para diminuir essa diferença que o dinheiro faria.
O melhor exemplo, eu acho, os dois melhores exemplos de deck completamente adaptativos, que se adaptam bem ao seu meta, e que você consegue adaptar eles tipo, sem precisar de velocidade, são o próprio Izan, que a gente falou agora, e também a combinação, de mais uma vez uma combinação de parceiros, a Timna e a Tana, que é o deck que é popularmente conhecido como Blood Pod. O que esse deck busca fazer é usar um monte de criaturas, um monte de encantamentos, um monte de coisas que atrasem o jogo dos outros, que atrapalhem os outros. Então, coisas como Aven Mind Sensor, que é uma criatura, uma ave, ele impede, quando algum oponente for procurar coisas no deck, ele só pode olhar as quatro cartas do topo. O que reduz bastante a efetividade dos decks mais rápidos, que querem ficar tutorando land, tutorar peça de combo, tutorar resposta, tutorar qualquer coisa, você basicamente não deixa eles tutorarem porque você jogou essa pomba em cima deles. E mesmo que o deck venha a fechar o jogo com combo, porque você tem combo no seu deck, você tem uma win con baseada num combo com Kikijiki, a sua Incon é completamente possível simplesmente castar a Tana, sair batendo por aqui e por ali, fazer um monte de Saprófita, e no final você tem uma massa crítica de Saprófita que é mais do que qualquer outra pessoa consegue responder, e sai batendo e causando dano e ganhando pelo combate. Com isso você consegue atrasar os outros e se manter na frente, dando os draws com a Tina, gerando corpo com a Tana, e fazendo isso.
É, vocês vão ver o quão gostoso é travar todos os ramps de artefatos do seu amiguinho, que deve custar uns 3 mil reais se ele tiver a base inteira com Mana Crypt, Mox Diamante, os monolitos, usando uma carta, um Collector UF. Vocês vão ver o gostinho disso e ver a dor na cara do seu oponente quando você fizer essa criatura de duas manas. Ela, só pra quem não conhece, é uma criatura de uma mana e uma verde, que tem uma habilidade que não deixa de ativar habilidade de artefato. Artefatos não podem usar nenhuma habilidade ativada, isso inclui virar pra gerar mana. Então você é uma carta que faz assim todo o dinheiro que seu amiguinho gastou nos rocks do deck sentir, parecer um pouco mal gasto às vezes quando ele tá em jogo.
Pronto, isso é um grande exemplo do que eu tinha comentado mais cedo. Você tem que reconhecer suas fraquezas. Eu não tenho dinheiro para usar as pedras de mana mais caras. Mas eu posso usar uma carta que para as pedras de mana. O Collector Uff, ele também para suas próprias pedras de mana. Mas já que você já não tem, você torna o efeito assimétrico. Você está parando só seus oponentes. Você gastou muito menos dinheiro, mas o seu dinheiro foi muito mais bem gasto, digamos assim, naquela partida, pelo menos, porque agora o cara está travado e você não. O seu deck funciona muito melhor naquela situação. Então, tem, a parte budget do competitivo tem muito isso. Você saber, você ter uma ideia de quais decks você vai enfrentar para saber como combater eles, como deixar eles mais lentos. Ah, esse cara trabalha muito com artefato. Vou usar as cartas que travam artefato. Ah, aquele cara trabalha muito com criatura. Vou usar umas spells que matam todas as criaturas do campo, causam dano nas criaturas. Você trabalhar nos pontos onde seus oponentes são mais vulneráveis. Isso faz qualquer deck mais budget ter um power level muito mais alto do que ele deveria se você considerar só a faixa de preço. Por quê? Porque ele está atacando os pontos certos que ele tem que atacar. Ele não está tirando na doida para todo lado, vendo o que dá certo e o que não dá. Ele está usando o que muitas vezes no Magic é chamado de Silver Bullet, balas de prata. Que é você usar a carta específica que para a estratégia específica. O cara está de artefato? usa isso aqui que para artefato. O cara tá rampando com criatura, usa isso que para criatura. Se o cara tenta rampar artefato e você tá travando ele, você tá na vantagem. Não importa quanto dinheiro as cartas deles custam, se você tá gerando mais mana que ele, se você tá dando mais draw que ele. Então, isso é algo que gera muito valor agregado, digamos assim, para as suas cartas. Não valor financeiro, mas o valor de uso delas vai muito, fica muito alto quando você consegue olhar muito bem o que é o seu meta, quais decks você está enfrentando rotineiramente e quais cartas atrapalham mais esses decks. Isso é muito importante quando eu monto umas listas budgets para os outros.
E, obviamente, tem partidas que o deck vai travar ou tudo mais, ou o deck mais rápido vai ter um turno explosivo e simplesmente sair na frente de todo mundo mais do que você consiga segurar. Só que aí, até aí, é como diriam os franceses, c'est la vie. É a vida, é o Magic que funciona assim. Às vezes, com sorte, você tirou uma mão boa e saiu na frente. E boa. Bora pra frente, bora pra próxima. Não tem que ficar mordido porque, ah, e o cara ganhou na 2, nunca mais jogo com a pessoa. Tipo, isso é outro ponto que eu queria muito comentar. Que é tirar um pouco dessa mentalidade de, ah, fulano fez tal coisa. Vou revidar contra fulano, não importa a situação da mesa. Ter uma leitura de mesa que entenda que, tipo, tudo bem, fulano fez tal coisa, mas é o que o deck dele faz. Então, como é que eu posso preparar o meu deck para lidar com essa situação, ao invés de simplesmente lidar sem pensar muito nisso, ou não querendo lidar e evitando a pessoa? Obviamente, se a pessoa for escrota com você, for babaca, de outros jeitos que fora do jogo, tudo bem não querer jogar com a pessoa. Mas isso ajuda a reduzir essas situações de desconforto num playgroup.
Isso é um ponto muito importante do Commander quando você sobe o nível, é que ninguém tá ali para ser chato com ninguém, ninguém tá ali para ser babaca com ninguém. O único contrato social que a gente tem é que vale tudo. Então, assim, eu posso não gostar muito dessa estratégia. Se o cara usou, deu certo para ele, pô, parabéns, pô. A estratégia do cara deu certo, era isso que ele queria. Perdi. Próximo jogo. Não é para guardar rancor, não é para guardar mágoa. Ah, ele bateu em mim, vou bater nele.
Não tem que ver combo como, ah, o cara combou, ele não sabe jogar, tá jogando de um jeito chato, não deveria ter combado. Não tem isso. O combo é uma wincon como qualquer outra wincon. E como eu disse, existem wincons que não são combo. O Blood Pod ganha batendo. A Nagila, que é o meu deck, se o combo não funcionar, a minha wincon secundária é castar o meu comandante e abusar da habilidade dela de criar guerreiros durante o combate pra ganhar batendo.
Tinha um deck, pra vocês terem, pra, como combate muitas vezes pode ser um wincon, tinha um deck no nosso meta de um amigo nosso que jogava de Kaikar. Pra quem não sabe, Kaikar é uma criatura lendária que custa uma vermelha, uma branca e uma azul. É um pássaro que você conjura ou entra no feitiço. Você faz um espírito branco, um que voa, você pode sacrificar um espírito para jogar uma mana vermelha com ele. E aí, o deck um combo, que utilizava uma... que, falando só em gerais rapidinho, utilizava uma carta para exilar os dois espíritos que a Kai gerou, para ganhar um combo que possibilitava você comprar o deck inteiro e depois jogar o deck inteiro para ganhar. Só que isso nunca acontecia. Nosso amigo fazia vários espíritos com a Kai, segurava a mesa com counter spells e magias para limpar a mesa e matava a gente batendo com os bichos que voavam. A gente passava por uma situação que ou a gente não lava o Kaikar naquele momento, ou a gente morria daqui a 12 turnos o Kaikar batendo na gente. É um deck que tinha um combo, mas nunca acontecia. Sempre, a gente sempre morria apanhando pro Kaikar. Acho que o Túlio pode confirmar isso que eu tô falando.
A gente sempre marcava uns 13 turnos, porque ele demorava um pouco, mas quando vinha, você via um caminhão vindo de longe, era o Kaikar. Chegava batendo muito. E ele não era muito agressivo, ele era muito controlador. E isso fazia ele especial.
Curiosamente, um amigo meu acabou de chegar pra mim e falar: ei, a gente podia montar um podcast CDH. Eu posso jogar ele aqui na chamada como convidado surpresa e falar: ei, é esse cara aqui.
Bora pra frente.
Oi. Olá, convidado surpresa.
Então agora com um convidado surpresa, Antônio Lisboa, amigo do Grécia.
Tá, se apresenta aí, diz o que deck tu joga.
Meu nome é Antônio, eu jogo Commander tem uns 4 anos e um tempo atrás Grécia apresentou aí a gente aqui da de uma pessoa, o Commander competitivo, e aí a galera começou a investir bastante. Eu acho que eu fui um dos primeiros a entrar assim nessa onda daqui.
Bom, até agora então a gente comentou um pouco sobre o formato, deu uma explicada, e a gente agora estava comentando sobre concepções interessantes para você saber quando você entra no formato, os mitos que a galera espalha um pouco que não são tão verdade, que a gente não joga para se divertir, que combo é a única coisa que ganha, que todo deck é deck de combo, que combo é um monstro. Pronto. E a gente está dando uma explicada nisso e comentando um pouco sobre alguns decks mais budget-friendly, que podem ser boas introduções ao formato, como jogar, assim, métodos de jogar diferentes do que as pessoas podem esperar. Então, eu vou jogar aqui controlando o jogo em vez de tentar ser rápido. E basicamente isso.
É, Antônio pode falar bem disso, porque o deck dele, se eu não me engano, tem 0 combos.
É, eu sou um dos caras aqui que, na verdade, o meu deck hoje é o que eu comecei a investir. É, lá em 2016, quando a gente começou a jogar Commander, uma das primeiras cartas que eu comprei, um comandante que eu comprei, que eu queria montar, era o Augustin, o grande árbitro Augustin IV. Que na época era um deck o W Control. Eu sempre gostei muito desse tema, o Control e os stacks. Esse controle da mesa foi uma coisa que eu sempre gostei. E desde então eu vinha investindo no deck. E mais recentemente eu transformei o deck num Bant, na Derevi, e transformei num deck Stacks, que hoje eu sei que a Derevi no cenário competitivo já é um deck meio ultrapassado, mas que eu gosto muito de como ela joga e como ela quebra a paridade de coisas como o Interorb, que é um artefato de 2 manas, que se ele tiver desvirado, nas fases de desvirar dos jogadores, ele só pode desvirar um terreno. E coisas do tipo. E foi um deck que eu gosto muito. Comecei a investir. E assim, e uma das coisas que o Grécia tinha me falado, vocês estavam falando sobre budget, e a galera disse que o deck é caro e tal. E tipo, hoje meu deck tem um valor, mas eu passei muito tempo montando ele. É uma coisa que você tem que fazer o que você gosta, porque infelizmente os decks não são tão acessíveis assim como um Modern ou um Legacy. Também não são. O Magic, em geral, não é deck acessível.
É, tipo, você acaba montando com o tempo e vai montando.
É, isso é outra coisa que muita gente esquece. Pronto, um amigo meu tava comentando recentemente, ele é um cara que tem um deck de seus 5, 6, 7 mil reais, mas é aquela coisa, pô, tipo, ele não comprou de agora. Ele tem, pelo menos assim, que eu conheço dele com aquele deck, 4 anos montando aquele deck. E assim, ele começou com um apanhado de cartas que tinha em casa, tentou fazer a sinergia que ele conseguia e era isso. Ele gostava muito do deck e foi investindo. Junta um trocadinho aqui, compra uma carta. Junta um trocadinho, compra a próxima carta. Ele estudou muito sobre o deck, leu muito, tem muito conteúdo sobre o deck. Ele leu bastante, fez uma lista de prioridade de cartas que ele precisava. Ah, tem essa carta de 700 conto. Ah, mas com 700 conto eu posso comprar essas 10 outras cartas que vão ter um impacto muito maior no meu deck. Então, ele foi construindo o valor total do deck muito devagar. Não é? Muita gente, já vi comentário, que acha que a galera tirou o deck do bolso e já tava pronto, montado um deck. Que quase sempre isso é feito. Tem gente com muito dinheiro que faz isso? Tem. Mas a maioria da gente, da galera que joga o Commander competitivo, construiu os decks aos poucos. Começou com um deck mais barato, começou muitas vezes com um deck que jogava no casual, foi subindo um pouquinho o nível, estudou sobre o deck, e até que pegou onde chegou.
Tem gente que, por exemplo, eu não gastei tudo de uma vez, mas eu já tinha uma pool montada de várias coisas acumuladas ao longo do ano e montei um deck pra jogar essa semana. Mas aí a pessoa passou os anos montando não o deck, mas acumulando uma pool, juntando coisas.
E até se você tá jogando dentro de um formato, você começa a adquirir staples daquele formato. Se você vai transitar de um deck para o outro, muitas vezes as staples, se você tiver na mesma cor, já são as mesmas. Você já não precisa mais comprar aquilo. É a mesma coisa que acontece no Modern, por exemplo. Que se você joga Modern, você primeiro começa a investir numa base de mana, e daí você vai transitar o deck. Geralmente é a parte mais cara, a base de mana, você já tem a base do deck. Você já não precisa gastar mais tanque.
A gente tem um exemplo grande disso aqui no podcast mesmo, que é o Túlio. O Túlio, ele montou o Izan, que ele gostou muito do deck. Aí deu uma abusadinha, foi montar outro deck. E tipo, ele já tinha boa parte das coisas. Então, tem muito isso. Eu gosto muito de Temur, das cores azul, vermelho e verde. Eu adoro essas cores, qualquer combinação delas. Então, minha pool dessas cores é bem grandinha. Eu tenho muitas cores de Temur. Se eu quiser montar um deck branco ou preto, eu tô lascado. Eu vou ter que desembolsar umas coisas ou inventar uma sinergia e forçar. Mas se eu for montar qualquer coisa que tá dentro das cores do Temur, eu vou ter uma base muito boa já. Porque é o que eu gosto de jogar. Eu sempre gostei dessas cores. Então, você vai montando sua pool, você vai tendo mais coisa naturalmente, e isso vai se construindo.
Aproveitando o que você falou do Túlio, do ICD, eu queria que o Túlio falasse um pouco. Túlio, o que o ICD fez assim que despertou uma vontade de você jogar? Porque eu acho que é um deck, e queria que você falasse um pouquinho do por que o ICD é um deck que é bom pro pessoal que vai começar no CDH. Por que é um deck bom pra jogar? Queria que você falasse também um pouquinho do porquê que ele é um deck bom pra pular esse intervalo.
Bom, primeiro de tudo, o IC é bom porque ele tem a habilidade que você quer numa carta de Magic no Commander. Você quer tutorar. E o IC tutora, e ele tutora muito. Então, basicamente, isso é o que, quando eu olho pro IC, me brilha. Eu olho e falo, que carta maravilhosa, ele tutora. E isso faz com que eu queira jogar, e isso faz com que o budget para ter um deck melhor no Isan seja menor. Então, é basicamente isso. E o porquê do Isan é que tem três fatores. Uma cor é sensacional, você não precisa gastar tanto com land de duas cores. Ele é o único verde que é jogado de forma super diferente. Tem o verde de criaturinha, que você vai estormar a criaturinha. E tem o verde de bichão. O Isan não é assim. O Isan é um deck mais combo. Ele é mais... Não é combo. Ele é um deck mais adaptativo. Ele vai ter... Ele comer pelas... Ele vai comer pelas beiradas os decks, assim. E você pode tutorar tudo com o Isan. E isso eu acho sensacional. Às vezes você não... O que custa mais no seu deck é o tutor. No Isan não é esse o problema. Porque você pode abrir mão de uns tutores porque você tem ele. Então isso que faz ele ser um deck tão bom. E ele, por muito tempo, foi um do tier 1 do formato. Ele só perdeu a tier
ele,
por causa do...
Ele foi atingido
do,
ali sem querer, porque
do Hulk, alguns que é muito presente.
Bom contra o Hulk, como o Graf Digger's Cage, por exemplo, são muito bons contra o Isan. Mas... Não é, não é só porque ele caiu pra... Isso. Caiu, entre aspas, pra tier 2 que ele deixa de ser tão forte.
Não, e tipo, a tier não é... Não necessariamente influencia na partida, porque depende de como você montou o deck.
Exatamente. Só pra explicar rapidinho o Graf Digger's Cage, que o Folha falou agora, é um artefato de 1 de mana que faz com que cartas de criatura nos cemitérios e nos decks não possam entrar em jogo, e faz com que os jogadores não possam castar mágicas do seu cemitério ou dos seus decks. O que impede as pessoas de... Não de procurar as coisas no deck, mas de usar efeitos que procurem e joguem as cartas automaticamente. Então, por exemplo, o Hulk, que quando morre tutora os bichos e põe em jogo. O Isan, que procura no deck e põe em jogo.
O Fimpol, então, Neoform, tudo isso.
Exatamente. Por essa carta parar muitas das estratégias populares do formato, ela acaba sendo bastante usada, principalmente para parar o Hulk. E aí o Isan, ele é pego meio que de lateral, assim, meio que um efeito colateral, mas que acaba ajudando bastante.
Ele toma
porque
dormindo.
Porque senão o Izan ficava livre e a gente ia ter tutor na cara o tempo todo. Mas bom, alguma coisa mais a acrescentar, Grécia?
Não, eu acho que essa parte tá muito bem explicada. Eu acho que dá uma resumida grande para sair daqui. Seria isso, entender que dinheiro é uma barreira? É, mas não tão grande quanto você provavelmente pensava. Tem decks muito acessíveis, e não é porque são acessíveis que são ruins. É, eu dei um exemplo antes de um amigo meu, é amigo de Antônio também, Neto, que ele montou um Izan, e o que eu estava explicando quando o Antônio não estava, que ele pode confirmar que é verdade, que o povo não respeitava o deck dele, o deck de 200, 300 reais, todo mundo tentando ganhar com seus decks caros, e ele ganhava na cara da gente, e a gente não conseguia fazer nada. Até que o povo aprendeu a respeitar o deck dele, mesmo sendo um deck barato.
É, mas é, falando em Neto, eu acho que é um ponto até bem interessante para falar sobre Seed Age, que é sobre insatisfação com o seu deck. Porque que é importante você conhecer estratégias, do próprio casual mesmo, ou do Magic em geral, para saber o que é que você gosta de jogar. Porque Neto mesmo, acho que uns 3, 4 meses atrás, ele tinha uma Nagila bem fechadinha na Nagila dele, assim, tipo, dentro do budget possível para ele. E ele passou um tempo jogando, só que ele enjoou, porque ele gostava do deck, mas ele não gostava da estratégia, do tipo de combo. Não tinha muita interação. O deck era ganhar e combava, tchau. Ele ficou insatisfeito, vendeu o deck inteiro, disse que ia parar de jogar, mas passou assim, uns 3 meses, ele voltou e montou o Izan e passou a gostar de novo e comprou o carro que ele já tinha.
Mas pronto. Para essa barreira financeira, eu acho que é importante mostrar que ela é bem ilusória, que ela não é tão grande quanto as pessoas pensam.
E até porque, assim, desculpa, Grécia, mas
não terminei.
Teve uma época que aqui em João Pessoa teve muito problema com proxy. Não no competitivo, da galera que queria jogar aquele comando mais apurado. Era da galera que jogava o casual mesmo e a galera fazia proxy de carta, um power level muito elevado que ninguém tinha na época. E isso.
E aí o playgroup não gostava de proxy.
E tipo, é chato quando você tem um deck que não é feito pra ter um power level e o outro cara chega com uma proxy de tipo, eu tenho aqui uma proxy de mana cripto, uma proxy de mana vault, uma proxy de daquele. Esqueci o nome, um artefato que você paga um pra desvirar ele, paga pra desvirar uma criatura e gera mana infinita, compra carta.
Esqueci o nome.
Como eu comentei antes.
Mas quando você tá no power level, tipo, você é aceitável você usar uma proxy ou outra. É aceitável. Isso o budget já torna muito menor.
Pronto, é exatamente isso que eu comentei mais cedo. Que proxy é. Geralmente as pods, os grupos de CDH são bem proxy friendly. Porque, pela ideia do formato, você quer ver o quão bem as pessoas montam um deck, o quão bem as pessoas jogam com um deck. E não só ele tem mais dinheiro para gastar nessa carta do que eu. E a questão da diversidade, como comentaram antes, que muita gente acha que é sempre a mesma coisa, que é sempre o mesmo combo, que é sempre a mesma estratégia. E isso, como já foi mostrado, tem decks muito diferentes. Tem os decks proativos que querem combar, tem os decks reativos que querem segurar um pouco mais o jogo, tem os decks adaptativos que vão tentar achar o lugar dele na mesa. Podem ser mais rápidos, podem ser os mais lentos. Eles vão se ajeitar, eles vão de fato se adaptando à mesa, vendo qual é o espaço deles. E se você for olhar para a tier list, só explicando um pouquinho da tier list, basicamente qualquer coisa do tier 2 acima é considerado competitivo. A tier list define quais comandantes têm decks competitivos, basicamente. Então, se você for olhar a variedade que tem na tier list, comparado com outros formatos, um formato como Modern, Legacy, vai ter o quê? Seus 10, 20, 30 decks no máximo. O Commander, se você olhar todas as opções, é acima de 60. Você tem acima de 60 decks possíveis, sem variar muitos comandantes, sim. Se você quiser variar um pouco mais as combinações de partner, uma variação de um deck que em vez de usar esse comandante pode usar aquele outro, porque tem uma nuance que é um pouco melhor, é muito acima disso. Então, É uma variedade absurda. É lógico que vão ter muitas cartas que vão aparecer em vários decks. Como o Estudo Rístico, por exemplo. Que é um encantamento 3 de mana. Azul, duas quaisquer e um azul. Se um oponente jogou uma mágica, se ele não pagar um de mana a mais, você compra uma carta. Essa carta é fortíssima. Ela vai em quase todos os decks azuis. Mas, quando você compara as listas, são muito diferentes no que elas fazem. O meu deck mesmo, o Animar, que eu jogo com ele, em resumo, sempre que eu jogo uma criatura, ele ganha um marcador mais um, e ele reduz o custo das minhas criaturas para cada marcador mais um que ele tem. É uma habilidade única no Magic. Não tem nada que faz qualquer coisa próximo disso. Então, o meu deck tem cartas, quando você olha individualmente, são um lixo. Umas cartas de 10 centavos que não valeriam a pena no casual, no competitivo, não vale a pena nem estar no seu lixão. Mas, dentro do deck certo, dentro da estratégia certa, elas têm um valor agregado, que eu comentei antes, muito alto. Pelo que elas fazem dentro da minha estratégia única. Então, e tem muito disso no comando competitivo. Tem muitos decks únicos, tem muita variedade de criaturas lendárias únicas com efeitos importantes e diferenciados que você tem acesso. Acho que isso é o mais importante para fechar essa parte. Entender que a barreira monetária existe, mas não é tão grande. E a variedade é muito maior do que as pessoas que não jogam o formato acham que é.
Eu diria que a barreira monetária é muito mais uma barreira de tempo. Você vai precisar de tempo para investir no seu deck. Dificilmente você vai ter dinheiro para investir tudo em um deck uma vez.
Pronto, isso é uma grande verdade. Sim. E não só de tempo para investir o dinheiro, como tempo para estudar os decks e entender como você pode baratear um pouco as coisas.
E eu queria aproveitar algo que o Grécia falou, que muita gente olha para o Commander competitivo e acha que a variedade de decks não é tão grande, porque você tem uma tier list, e você tem os decks que aparecem mais em mesas competitivas, né? Como Traços Tina, como Tinatana e alguns outros decks. Mas eu acho que é importante comentar que que o pessoal acha, essa falta de variedade não é bem algo que realmente é alto. Porque, por exemplo, você pode ver um Traços Tina na mesa e não saber o que o deck faz, porque tem N listas competitivas fortes de Traços Tina. Você consegue fazer vários tipos de estratégia com o mesmo comandante. Passa assim, um exemplo disso. O Kenrith é o grande rei de Eldraine. É um outro exemplo disso. Então, vários comandantes têm várias estratégias viáveis. E, além disso, não é só porque um deck está no, entre aspas, tier 3, ou não está na tier, ou não é um deck famoso da tier list, que não pode ser jogado de forma competitiva, que você não pode otimizar e levar ele para jogar em uma mesa competitiva. Então a variedade do formato é muito maior do que aparenta ser.
Pronto, um exemplo disso, recentemente revisitaram a tier list e um par de comandantes, que é Pir and Tufi, que saiu em Battle Bond, o verde e azul, eles eram do tier 3, que via de regra não é considerado tão forte. São os decks fortes, mas não competitivos. Eles subiram na tier list e viraram um deck competitivo. Por quê? Porque existiam alguns jogadores que jogavam com eles, achavam que o deck tinha potencial, montaram a lista, refinaram a lista e ficaram jogando, até que a comunidade percebeu, opa, realmente esses dois aqui estão se destacando um pouco mais do que só um deck forte. Ele é um deck que tem espaço, que se você não der o devido respeito, ele vai ganhar de você. Então, ele subiu de tier e virou competitivo. Isso é algo importante, que também muitas pessoas, mesmo do competitivo, não entendem. Não é porque um deck está abaixo do conhecido da tier list que ele não é viável. Se o deck for bom e ninguém nunca jogar com o deck, realmente, ele nunca vai estar na tier list. Se o deck for bom, você montou a lista, tá vendo que ele tá dando resultado, posta na internet, conversa com a galera, deixa a lista mais conhecida, se realmente a lista tiver esse mérito, eventualmente ela vai aparecer na tier list, ela vai ser um deck conhecido. Então, e mesmo não sendo um deck tão conhecido, você tem certa vantagem. Porque, por exemplo, meu Animar. em qualquer mesa que eu sente, se as pessoas têm conhecimento do Animar como comandante, as pessoas sabem o que é meu deck, as pessoas sabem como eu ganho, como geralmente eu vou caminhar para a vitória, porque quase todo Animar é igual ou muito parecido. Quando você pega um deck que a gente chama de Rogue no Magic, que é um deck mais desconhecido, um deck mais underground, que a galera não conhece, o povo não tem como se preparar direito. Quando eu jogo o meu deck, é muito fácil para os outros saberem, ah, quando ele jogar essa carta, aí eu destruo o comandante dele para ele não conseguir combar. Quando você está com um deck desconhecido, as pessoas não sabem como interagir bem com você. Você tem essa vantagem.
Eu lembro a primeira vez que eu joguei com um amigo nosso, o Rafa, quando ele montou o circo dele. Eu nunca tinha visto um circo na vida, eu não sabia o que esperar do circo. Aí ele mostrou pra gente como funcionava, conseguiu ganhar as partidas e, pô, um deck interessante.
Acho que quem faz muito isso, assim, de pegar um deck que a galera não conhece muito jogar, é um amigo nosso aqui, que Grécia conhece, que joga aqui, que é Nicolas. E ele tem um dos decks que eu acho que tem muito potencial pra estar no mais alto na tier list do CDA, que é o Nereb de War of the Spark.
Dreadhorde Champion.
Um combate infinito.
É o Dreadhorde Champion.
A gente... Um amigo nosso aqui em São Carlos montou ele uma época, mas desanimou rápido.
Não, o de Nicolas, ele investiu, assim, bastante no Power Level. E é um deck que muita gente, até assim, que joga, assim, gosta de jogar as mesas competitivas, não conhece o deck, ele vai jogar, deixa ele dois turnos batendo, pronto, acabou o jogo. Já foi dele turno 4, ter mana infinita e combate infinito, pronto, acabou o jogo.
Nicolas, esse deck de Nicolas é um exemplo grande de um deck que não foi respeitado. Eu vi várias vezes, tipo, objetivamente falando, você consegue ver que é um deck que é mais frágil que outras opções que você poderia montar dentro, mesmo do próprio Mono Red. Você tem opções mais consistentes, mais resilientes. Mas o Nereb tem uma variaçãozinha que, se você gostar, você pode capitalizar nessa nuance dele. E foi o que o Nicolas fez. Ele gostava muito mais do Nereb que as outras opções, montou. A galera não respeitava o Nereb dele, porque era um deck desconhecido, porque era um deck que focava um pouco mais no combate, que era um deck que não tinha as coisas clássicas que a gente vê nos comandantes. Ah, não é um deck que tutora, não é um deck que ganha com mana infinita. E aí o povo não sabia o que o deck fazia. Até que deixaram ele fazer o que ele fazia, porque ninguém respeitou, ninguém interagiu com ele. E o povo começou a perder muito para Nicolas.
Então, vamos caminhando para Endstep. Para resumir tudo, então, que a gente falou hoje, o CDH não é esse mundo impossível de se entrar, como muita gente pensa. Não é um mundo tão cheio de monstros ou inimizades. Isso, eu vou deixar essa parte na edição e vai ficar bom. E é isso. No próximo episódio a gente vai tentar trazer os mesmos convidados. Então, Antônio, você também está convidado para o próximo episódio. E eu quero dar uma mergulhada maior em todos esses decks que a gente comentou aqui hoje. Então, Izan, eu comentei sobre o Godo. A gente comentou sobre o Pirituf agora no final. Eu acho interessante. Momir, talvez fala desse Nereb. E algum outro que talvez venha na nossa cabeça. Então, um episódio focado em listas de deck, listas de combo. E vai ser um episódio com isso, a gente vai listar tudo e vai ter as listinhas bonitinhas na descrição do vídeo para vocês poderem acessar, quem quiser. E basicamente isso. Em Tarkir, cãs já reinaram, depois foram dragões, mas agora são os noobs.